Fala pessoal, tá começando o episódio número 7 do Eixo Que O Pariu. Sétimo episódio, rapaz. Dizem que 7 é o número da sorte, né? A gente vai saber durante o programa se realmente é o número da sorte para alguns clubes, inclusive do futebol brasileiro. Mas a gente que gravou o episódio 6 na sexta-feira, foi um período curto entre o 6 e o 7, e a gente começa de novo, depois do carnaval, ao nosso período normal. Toda segunda-feira, um episódio novo na sua plataforma preferida. Você pode acessar aí através das nossas redes sociais, @Elton Serra, @Leogomide, @PitacoDoGulfo. A gente sempre coloca os links para todos os aplicativos de podcast onde você pode ouvir o Eixo Que O Pariu. E eu já começo aqui saudando os meus amigos. Primeiro, o meu amigo Léo Gomide, que acordou cedo e já está tendo trabalho, porque o futebol mineiro está dando muito trabalho para ele. Léo, um abraço.
Grande abraço, Elton. Grande abraço ao Gustavo Fogaça, grande Gufo. Especialmente aí para o pessoal da Podosfera Brasileira Mundial Galáctica, que acompanha aqui o Eixo Que O Pariu. Tivemos aí um intervalo pequeno, né, entre as nossas gravações, mas por alguns motivos excepcionais, né? Já que, para quem não sabe, o Elton Serra é guitarrista do Psirico, então ele tem toda essa pose aí que não gosta de carnaval, mas ele tinha que desfilar no trio elétrico.
Pois é, rapaz. Olha, guitarrista aqui é outro do nosso podcast, viu? É o Gustavo Fogaça. Ele que é o guitarrista da equipe, então já aproveito para saudar meu amigo Gufo, que também vai ter trabalho durante essa semana, né? Os dois gaúchos aí iniciando suas carreiras na Libertadores 2020.
Fala, Elton, Léo, toda a galera ligada no Eixo Que O Pariu. É, guitarrista de rock, tá? Então tem as dificuldades com outros estilos. Mas dizem que 7 é o número que os casamentos passam pela sua primeira crise. Se você superar a crise dos 7 anos, seu casamento vai durar pro resto da vida. Então espero que hoje a gente não entre em crise, que ninguém peça divórcio aqui no episódio 7, para que a gente siga com esse casamento aí durante muito tempo. Vamos nessa.
Pois é, mas ainda faltam 6 anos para que a gente tenha a nossa primeira crise, né? Mas, gente, vamos começar falando, então, da grande notícia, né, do futebol brasileiro, não só fora do eixo, mas, para mim, do futebol brasileiro, porque era uma novela que tinha começado, terminou, e depois voltou rapidamente e já se dissipou, que é Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. E, obviamente, que a gente acompanha o trabalho do Sampaoli há muito tempo, o Gufo é fã do Sampaoli e o Léo Gomide já tem aí muitas informações com relação a essa contratação. E lógico que a gente, como somos jornalistas, a gente traz informação e a gente opina em cima da informação, né? E aqui é muito mais analítico, né? Nosso podcast fala muito mais sobre análise dos fatos. E Léo, juntando as duas coisas, né? A informação e a opinião. Foi muito questionada essa contratação do Sampaoli, não no sentido técnico, mas no sentido do momento que vive o Atlético financeiramente e administrativamente, né, para começar aí um trabalho onde o Atlético só vai ter essa reta final do Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro da Série A, não é isso?
Exatamente, Elton. Eu acredito que nós temos quase que o dever, né? Praticamente o dever de fazer uma separação desta análise sobre o Sampaoli no Atlético, né? O trabalho dele em si, como técnico, né? O que ele pode potencializar o grupo, o elenco, o time coletivamente, individualmente, né? Mas ao mesmo tempo fazer uma análise se o Atlético hoje É um clube institucionalmente, com a capacidade financeira, de ter um técnico que, muito provavelmente, né, vai estar entre os top 3 de salários do futebol brasileiro. Eu arriscaria que podem aí estar mais ou menos num mesmo patamar. Vamos colocar um top 4, vai. Jorge Jesus, Renato Gaúcho, se o Gufo tiver informação pode colaborar conosco aqui, dividir conosco. Vanderlei Luxemburgo. E quem mais? Eu não acredito que tenhamos outro técnico que possa estar ali dentro de uma faixa de valor, recebendo o que o Sampaoli, segundo informações extraoficiais, vá receber no Atlético, né? E aí é um ponto que gera muita polêmica, contestação, né? A raiva de torcedores nas redes sociais quando qualquer jornalista, e muitos já o fizeram, né? Não só jornalista de Belo Horizonte, né? Mas, por exemplo, o Rodrigo Capello, né, que foi quem desencadeou junto com a Gabriela Moreira aquela reportagem no ano passado, no Fantástico, sobre a situação do Cruzeiro, né, inclusive expondo documentos, né, ali foi meio que um marco inicial de uma derrocada, né, rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, se tornou uma situação praticamente incontrolável no Cruzeiro, né. E ele fez um questionamento justo, né? Esse ano é ano de eleição, o Atlético ainda não ganhou nenhum título com o atual presidente. Então, será que o Atlético hoje é top 4 em pagar um técnico Brasil, mas o Atlético não está no top 4 de arrecadação dos clubes brasileiros? Então é meio que uma inversão de valores, né? E outra coisa, né? Pelo menos na minha opinião também, e isso vale para qualquer circunstância da vida, seja no futebol, seja em situações pessoais, e acredito que na maioria da população, né? Seja de qual classe econômica for. É difícil você fazer um bom negócio sob pressão. É muito difícil quando você está necessitado de comprar algo de última hora e conseguir fazer um bom negócio, em comprar uma passagem aérea, em comprar algum utensílio doméstico, né? Seu carro quebra de última hora, se você está viajando, você para numa mecânica na beira da estrada, é mais caro para você, é algo repentino que você não contava, você não estava projetando, e ninguém faz bom negócio sob pressão. Pelo menos na minha opinião, não sei se vocês concordam.
Perfeito.
Então, o Atlético, o presidente até aqui não ganhou nenhum campeonato estadual, já foi eliminado nas duas competições este ano, que tinha uma maior probabilidade de ganhar, principalmente a Copa Sul-Americana. A Copa do Brasil, depois que entram os times que disputam a Libertadores, ela começa a ficar mais difícil mesmo. Eu sei que é mata-mata e tem sim a chance, né? Mas não estaria na prateleira ali dos primeiros candidatos a título. E aí contrata um técnico que ano passado fez um excelente trabalho, mas que em várias vezes entrou em rota de colisão com o presidente do Santos, justamente porque ele é uma pessoa, o Gufo tem mais aí subsídios para falar, né, sobre personalidade, o trabalho do Sampaoli. Eu nem quero entrar muito no trabalho de campo, que eu gosto, quero deixar bem aqui, eu acho o trabalho de campo do Sampaoli muito bom, mas eu acho que nós não podemos tapar os olhos e enxergar apenas o nome, a possibilidade dele potencializar o Atlético como clube, como time. Eu acredito que isso é possível, mas ele não vai fazer isso de graça, né? Então, eu repito, eu acho que ninguém faz bons negócios sob pressão. E aí vem o questionamento do torcedor sobre a questão de, tem um investidor. Só que ele só enxerga pelo lado positivo. Vamos supor que o Atlético, qual que é o que tem sido comum no Atlético desde 2016? Demissão e não continuidade. Vamos supor, então, tem o lado positivo. Bom, o Sampaoli pode brigar pelo título brasileiro como fez com o Santos no ano passado. Foi, inclusive, líder do campeonato. Ok, isso é possível. Okay. Futebol tem esse lado. Mas ele tem outro lado da moeda. Bom, Sampaoli sempre entrou em rota de colisão com o Wagner... com o Luiz Carlos Pérez. Entrou em rota de colisão aqui. Um exemplo, se acontecer, o Sampaoli sai do Atlético. Quem que vai pagar o Sampaoli? Aí o investidor também vai querer arcar com o restante dos salários, com ele fora do clube? Porque já não se trata mais de um investimento. Ele não está mais no clube. A imagem dele não pode ser mais explorada, né? Há uma perda de capitalização sem ele no clube para um possível investidor. Então acho que tudo isso tem que ser pontuado.
Cara, assim, impressionante a posição do Léo, é extremamente precisa e traz uma visão que a gente não pode abandonar nunca, né, Elton e Léo e galera do Eixo que o Pariu, que o torcedor geralmente ele quer olhar sempre o copo à metade cheia e tá no seu direito, é função de torcedor sempre acreditar e manter a esperança, só que é obrigação nossa e principalmente de dirigentes olhar para o lado vazio também e saber que tudo tem um preço, tudo tem um custo. E toda essa leitura que o Léo trouxe agora, para mim ela é extremamente importante e ela pesa demais na contratação. E eu queria trazer aqui um pouco a história do Sampaoli, quem ele é, como é que se formou essa figura, né, para a gente entender também, e vai de encontro a essa leitura do Léo, porque ele realmente é um cara rebelde, por natureza, é da sua natureza a rebeldia, e ele é um personagem tão apaixonante, para nós que gostamos de estudar futebol dentro de campo, né, ele se formou como pessoa dentro de um ambiente de muita pressão, educativa, por dizer assim, porque o pai dele era policial numa época de repressão na Argentina, de ditadura. Então você imagina o ambiente, o contexto todo daquele jovem adolescente era de repressão total, de não poder usar cabelo comprido, de não poder se juntar com as pessoas na esquina, de não poder sair para tomar uma cerveja com os amigos. A gente não tem ideia, quem viveu a ditadura no Brasil não tem ideia o que era a ditadura no Chile e na Argentina, que foi muito mais forte, muito mais repressiva e dura, né? Principalmente com os jovens. Bom, na Argentina morreram mais de 33 mil pessoas, gente, nessa ditadura. Uma geração inteira foi aniquilada nesse período. Então, tendo o pai ligado às Forças Armadas e ligado a esse sistema, ele se rebelou contra isso, né? Se rebelou contra a família, se rebelou contra o sistema, sempre foi um cara muito contestador desde jovem, num ambiente de repressão. E o futebol foi a válvula de escape dele, né? Fugiu de casa para jogar futebol, para ter um pouco mais de liberdade, encontrou no futebol uma certa liberdade de expressão. Mesmo assim, sempre foi muito a ovelha negra, por ser o cara que pensa diferente, o cara que provoca, o cara que contesta. É a natureza do Sampaoli. É assim, ele é um personagem assim. Os clubes que ele pegou no começo da carreira, é muito interessante que é um padrão assim, de comportamento, né? Clubes pequenos, sem orçamento, onde ele resolveu fazer um link muito forte entre o que é o amadorismo e o profissionalismo, entre criar uma paixão por aquele clube de torcida, jogadores, dirigentes, e tentar dentro desse ambiente botar suas ideias de futebol, que são muito claras. A gente até depois pode conversar mais sobre trabalho de campo e metodologia, que assim como o Léo também sou fã do Sampaoli, para mim ele está entre os 10 melhores do mundo, é um cara que tem muito conteúdo de futebol, e se cria esse ambiente perfeito para ele trabalhar, ele é impressionante o trabalho dele. E aí eu acho muito difícil que isso aconteça no Galo, por todas essas questões que o Léo colocou antes, e pela pressão financeira, a pressão de resultados, apesar que ele já conhece agora como é que trabalha o futebol brasileiro, como ele fez no Santos, né? E tem dois cases dele que eu gostaria de trazer aqui para a gente, que ilustram um pouco esses processos, né? Quando o Sampaoli chegou no Sevilha, depois de um belíssimo trabalho na seleção chilena. Aquela seleção chilena, ele pegou uma herança do Bielsa fortíssima, de um DNA, de um jogo de posição onde ele tentou ser um pouquinho mais vertical, né, junto com o Juan Manuel Lino, que era o seu auxiliar, que é um dos grandes pensadores do futebol, e o BKSS, que a gente conhece também como hoje um dos grandes treinadores. E quando ele chegou no Sevilha, ele quis trazer esse modelo da seleção chilena que ele vinha com uma questão de mais verticalidade, ser um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais, jogar um pouco mais na transição e não tanto no jogo de posição. E lá no Sevilha ele não conseguiu ter resultados, de vários jogadores que estavam no elenco e outros que chegaram não deram o resultado esperado e o trabalho foi muito irregular. Né? Então ele não conseguiu ter controle do elenco como ele teve na U do Chile, ou na seleção chilena, ou no O'Higgins, ou no Juan Aurich, que foram trabalhos onde ele teve sucesso. No Sevilha foi muito irregular porque ele não conseguiu ter resposta de muitos jogadores que não deram resposta técnica e não deram resposta de comportamento. E depois na seleção argentina, e aí mostra muito da personalidade dele, ele resolveu assumiu um compromisso que nenhum treinador da Argentina queria, porque a AFA era uma bagunça, ainda é, e naquela época era uma bagunça maior ainda. Ele pegou sem nenhum apoio dos dirigentes, e durante o Mundial ele foi em colisão direta com os líderes do vestiário, especialmente com o Messi. Né? Há um livro que eu recomendo aí para o pessoal, é online, chama Crônicas de Agir, Agir com Y, né, do argentino Luis Senazian, um jornalista que faz todo o dia a dia da seleção chilena, da seleção argentina na Copa de 2018. E aí ele cita vários momentos onde São Paulo e o Messi discutiram fortemente e onde se mostrou que ele nunca teve controle do grupo desde o dia 1 e era impossível que qualquer situação técnica, tática desse certo naquela seleção por causa desses problemas, desses conflitos, né? Não tinha como. O trabalho dele ser medido na seleção argentina era inexistente por causa desse conflito com os atletas. E aí, eu vou dentro dessa coisa. Como ele é muito rebelde, brigador, ele peita as coisas e ele contesta, se do outro lado há contestação, do outro lado há peito, vai ter briga. Porque ele é assim, ele é aquele cara que dá um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair. Então espero grandes emoções para o Atlético aí com o Sampaoli, dentro de campo e fora, e se não houver a construção de um contexto de harmonia entre dirigente, elenco e o treinador, a tendência sim é que as coisas deem errado. Só que eu torço muito para que dê certo, e que a gente possa aprender e crescer muito no futebol brasileiro com um treinador top de linha, que tem muito a ensinar para todos nós.
Para dar rapidamente minha opinião, e eu concordo muito com vocês, e quando o Léo disse que a gente tem que separar as coisas, eu não tenho dúvidas que o Atlético contratou um dos melhores treinadores da América do Sul em atividade. E a gente pode contar, inclusive, os sul-americanos que estão trabalhando na Europa, né? O Simeone, e coincidentemente argentinos, né? O Simeone, o Pochettino, né? O próprio Bielsa, né? Que tem feito seus trabalhos na Europa aí em segundo escalão. E o Atlético traz um técnico que tem um know-how absurdo, pelo que fez, inclusive, ao longo de sua carreira. Mas a gente, lógico que não pode deixar de falar sobre a relação custo-benefício, né? E do que o impacto que isso causa dentro do próprio Atlético. Primeiro, você traz um técnico que vai pedir reforços, então você vai ter que contratar, no mínimo mais 5 reforços pedidos pelo Sampaoli. O Sampaoli chega no clube com um assistente técnico que vai virar o executivo de futebol, quer dizer, se o cara for demitido, automaticamente o diretor vai ser demitido também, né? Então, como fica a sequência do planejamento do clube para a temporada caso o Sampaoli não fique? E o Sampaoli que inclusive pediu uma multa alta porque sabe que o futebol brasileiro demite em curto prazo. Então ainda tem esse impacto. E eu vejo muito torcedor dizer, mas é uma empresa parceira que está ajudando, e porque tem um grupo de empresários. Gente, ninguém faz nada de graça. Ninguém faz absolutamente nada de graça. Ninguém vai colocar o dinheiro no Atlético e dizer, esse dinheiro fique para vocês, isso é um presente. Nenhum empresário faz isso. A não ser os abnegados que são raríssimos, mas todo mundo faz negócio querendo retorno. Então, não pensa que esse dinheiro não sai do Atlético caso dê tudo errado, não. E dando tudo certo também sai, porque eles querem um retorno financeiro. Então, acho que, do ponto de vista do clube, da estrutura, do planejamento, financeiramente falando também, a gente precisa observar isso ao longo da temporada. E aí não é torcer contra, isso é apenas você analisar os fatos de acordo com todo o contexto. E outra coisa é o que ele pode fazer dentro de campo, que aí acho que com o tempo, com o calendário, mas um pouco mais folgado, ele vai ter tempo, inclusive, para colocar suas ideias em prática. Pode até fazer um campeonato aí para brigar por Libertadores na fase de grupos, porque o contrato dele não é só para 2020, então se pensar a médio e longo prazo, o Atlético pode aí retomar os caminhos positivos em nível internacional, mas são duas situações realmente bem curiosas, principalmente para o momento que vive o Atlético, que eu disse, desde outubro do ano passado não se acertou, né? Era para ter começado o planejamento lá e não começou. Mas a gente vai acompanhar o Sampaoli aí ao longo dessa temporada, mais um ótimo assunto, mais uma ótima pauta para o Eixo Que Pariu para 2020. Obrigado, viu, Atlético? Nesse sentido aí você deu uma ótima pauta para a gente. Boa. Mas a gente vai falar também de Copa Libertadores. A gente já tem falado aqui de Copa Libertadores desde o primeiro episódio, mas agora, nessa semana, começa a fase de grupos. E aí todos os brasileiros entram em campo. E acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar especificamente os nossos três, né, que vamos acompanhar aí nessa Copa Libertadores, nessa fase de grupos, os dois gaúchos e o Atlético Paranaense. E eu queria começar com relação a essa fase de grupo da Libertadores, justamente pelo grupo de Internacional e Grêmio, né? O Internacional enfrenta a Universidade Católica na terça-feira, né, para quem está ouvindo aí antes da terça-feira, e está no mesmo grupo do Grêmio, né? O Grêmio que também tem um jogo interessante para começar a temporada da Libertadores, que é contra o América de Cali fora de casa. E aí eu te pergunto, Gustavo Fogaça, o que esperar desse grupo que, para mim, tem os dois gaúchos aí como favoritos, até pelo histórico dentro da competição, mas não podemos descartar duas equipes tradicionais também dentro da Copa Libertadores, principalmente a Universidade Católica, que é uma equipe que a gente já citou aqui algumas vezes, uma equipe que pode também dar muito trabalho aí nesse grupo E da Copa Libertadores que começa nessa terça-feira.
Rapaz, aqui na aldeia só se fala disso, né? Não há outro assunto possível que não sejam os dois grenais da Libertadores. Se esperava muito ano passado o Grenal em Copa do Brasil, e na própria Libertadores não aconteceu, né? E esse ano a gente começou com um Grenal na final da Copinha e agora os sedentos aqui de Grenal, porque o Rio Grande do Sul se define por Grenal, aqui tudo e qualquer coisa é Grenal, então não se fala de outra coisa a não ser os dois jogos da primeira fase. Pouco se fala dos dois adversários, e aí eu vejo um grande erro. Primeiro porque Grêmio Internacional, ao meu ver, e a gente vem falando sobre isso aqui no Eixo Que o Pariu, estão em estágios diferentes. O Inter está numa linha ascendente, evoluindo a cada jogo, trazendo algumas contratações pontuais importantes, né? Trouxe agora o lateral direito Saravia, que foi, em 2018, o melhor lateral da Argentina. Com o Cudê, é um jogador que vai agregar muito e joga mais que o Rodinei, na minha opinião, e precisava aí um lateral de mais qualidade, né? Porque o Cudê joga muito pelos lados, ou usa muitos laterais também na construção. E o Grêmio ainda é aquele pântano de dúvidas sobre principalmente as dinâmicas ofensivas, né? Um time que tem muita qualidade técnica, mas que não conseguiu ainda construir uma fortaleza, uma consistência técnica, tática, que a gente diga assim, não, o Grêmio está forte. Claro, é começo de ano, é começo de temporada, agora que vem os jogos valendo o Brahma, como a gente diz, e que a gente vai ver se realmente o Grêmio é só uma impressão de começo de ano ou o Grêmio é o time forte que a gente imagina que possa ser. Apenas duas pinceladas rápidas sobre a América de Cali e Universidade Católica. Os dois têm treinadores muito experientes, de muita qualidade, né? O Alexandre Guimarães, aquele brasileiro naturalizado costarricense que jogou a Copa do Mundo de 90 pela Costa Rica, treinou na Copa de 2002 a seleção da Costa Rica. Não é um treinador digamos, moderno, de metodologia moderna, contemporânea, mas é muito experiente, conhece bastante da competição. O América de Cali já foi 4 vezes vice-campeão, é um clube que sabe chegar os caminhos da Libertadores, mesmo que isso não influencie tanto dentro de campo, mas há um conhecimento no DNA do clube, né? Nem Flamengo, nem Corinthians chegaram 4 vezes em finais de Libertadores, pois o América de Cali chegou, né? E a Universidade Católica tem o Ariel Roland, que é um dos treinadores mais contemporâneos, de metodologia mais moderna, que fez aquela belíssima campanha no Independente da Argentina e que transformou a Católica hoje no time mais forte do Chile, jogando num 4-2-3-1, com duplo pivote, né, aqueles dois volantes mais de contenção que saem para o jogo os dois, né, com um centroavante mais posicional, goleador, né, que veio agora o Fernando Zampedri. E tem o Puch, né, o chileno velocista de drible, já foi seleção, jogou com o Sampaoli, e que é um time forte, principalmente em casa. Então, eu vejo assim que a dupla Grenal são os favoritos, né, para classificar, certamente, vão brigar entre eles, e os Grenais, nesse sentido, vão ser o que vai definir quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, mas eu não descartaria uma Universidade Católica complicando a vida dos dois. O América de Cali, para mim, é a zebra do grupo, mas também é um time muito difícil, principalmente pela tradição, um bom treinador e um time que volta a Libertadores depois de tanto tempo, quer mostrar serviço. Vai ser legal demais a gente acompanhar, e o pessoal aqui ligado no Que Pariu, a gente vai falar muito do que acontecer dentro de campo aí, que é o que a gente gosta de falar agora, é sempre mais uma visão mais de expectativa do que propriamente realidade, né?
É, o América de o Universidade Católica, perdão, é líder do campeonato chileno, jogou na sexta, então antecipou seu jogo na rodada do campeonato chileno. O América de Cali, os dois empataram, né? O América de Cali jogou no sábado, o campeonato colombiano já está na 7ª rodada e o campeonato chileno está na 6ª rodada. Eles estão disputando as competições nacionais, enquanto os nossos clubes aqui estão disputando estadual. E aí, Léo, o que é que esperar desse grupo E?
A Católica, que ainda não perdeu, né, no campeonato chileno, ela tem 5 vitórias e uma derrota, né, empatou com o União La Calera, que eliminou o Fluminense na Copa Sul-Americana, né, confronto de 2 técnicos argentinos, né, o técnico do La Calera é o Vojvoda. Eu gosto do trabalho do Ariel Holan, né. Foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017 pelo Independiente, né? Derrotou o Flamengo na final, um time de alguns destaques individuais interessantes. Tem um jogo mais, como destacou o Gufo, mais posicional, né? E alguns valores, né? Além dos que o Gufo destacou, né? Esse ano até havia surgido aí um rumor que um dos zagueiros, né, da Católica, que é o Kusevich, que inclusive acho que fez um gol contra no jogo contra a La Calera agora no último final de semana, que o Atlético teria interesse nele, enfim, né? Mas é um zagueiro jovem, né? Um zagueiro que joga pela direita, rápido, bom no jogo aéreo. É um nome também que a gente pode ficar de olho. E não sei como está, confesso que não sei como está agora na Católica. No passado ele esteve no Colo-Colo e não esteve tão bem. Na verdade, eu me recordo dele na União Espanhola, que é um meia canhoto, que é o César Pinares, que agora também está na Católica, que eu acho um jogador interessante. Ele é ele é aqueles meias um pouco mais, entre aspas, clássicos, né? Um pouco mais lento. Isso. Mas é um jogador de muita habilidade, bate muito bem na bola, né? Então é outro jogador aí que a torcida do Inter pode ficar de olho. O Inter tem que ter cuidado, né? O César Pinares.
Ele é titular, viu, Léo?
Sim, sim. O Zampedri, que destacou o Gufo, né? Esse já é mais conhecido, né? Já passou pelo Tucumã, pelo Rosário Central, enfim. É um jogador que precisa ter atenção. E o Gufo acho que destacou bem, né? Muitas vezes a análise fica muito concentrada de que o grupo tem a dupla Grenal e isso faz dos dois os favoritos, né? Mas acho que nós não podemos. Acho que os tombos aí dos brasileiros, recentemente Já teve o Corinthians na pré-Libertadores, por mais que o Tinha tenha tido a expulsão do Pedrinho, enfim. Mas a gente tem o Atlético aqui na Sul-Americana, que caiu para um time modesto da Argentina. Já sei que é fase de mata-mata. Mas o próprio Atlético, no ano passado, não classificou para a fase de grupos da Libertadores, né? Um grupo que tinha o Cerro Porteño, o Nacional do Uruguai e o Zamora da Venezuela. O time do Atlético individualmente não era dos piores, mas o trabalho não era bom e o time não classificou. Não que eu estou comparando o que faz o Renato e o Coudet com o Atlético do ano passado, são melhores treinados do que o Atlético do ano passado, mas tem essas imprevisibilidades, né, ao longo do caminho. O América de Cali é um time que, como mandante, ele acaba sendo melhor do que como visitante, né? Mas eu acho que a gente tem que ter eu não vou dizer assim respeito, né? Eu acho que falta um pouco de conhecimento para tratar assim a questão dos times. E aí vale para todos os times que estão na Libertadores e os respectivos clubes nos grupos, né? De se embasar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Eu acho que esse grupo da dupla Grenal, ele não, não ele dá uma falsa impressão de que pode ser uma tarefa fácil, mas eu não concordo muito, não.
E não, isso nem se fala do grupo C, né? Atlético Paranaense, Colo-Colo, Jorge Wilstermann e Peñarol. É claro que a gente também pesa muito a questão de tradição e isso vale também, né, Léo? Porque às vezes a gente pesa muito a tradição do clube e não analisa o momento, né? Muitos clubes tradicionais hoje vivem situações complicadíssimas, né, nos seus países,
Sim.
mas se a gente for olhar para a Copa Libertadores, a experiência vale muito. Isso valeu, por exemplo, para Independiente e Fortaleza na Sul-Americana. Se o Independiente não está tão bem assim, mas é um time copeiro, um time que soube ali jogar o jogo de 180 minutos e se classificar para a próxima fase. Então, o Atlético também tem uma situação bem difícil. Nessa primeira fase da Copa Libertadores, sobretudo pelo início de ano, né? Muitas mudanças, mudança de treinador, de filosofia, poucos jogos até agora aí para testar essa equipe, uma equipe muito diferente. Já não vai ter o Santos, né, na sua estreia contra o Peñarol, jogo também na terça-feira. O Jandrei deve ser o titular. Na lateral direito, o Adriano, aquele mesmo, ex-Barcelona, ex-Sevilha, enfim, futebol turco, ele deve jogar na lateral direita, com o Márcio Azevedo fazendo a lateral esquerda. Um meio-campo já diferente, né? Com o Wellington mantido, mas tem o Léo Cittadini fazendo a função ali de segundo volante. Tem o Eric, que deve ser esse armador. Um trio de ataque diferente também. O Bissoli, o Nicão, o Carlos Eduardo. É um time muito diferente para começar essa Copa Libertadores contra um Peñarol que vai ter simplesmente o ídolo Diego Forlán como treinador, né? Ele que é ex-jogador internacional, né? Passou aqui pelo futebol brasileiro, mas o Peñarol está numa situação bem parecida com a do Atlético Paranaense, né? Fez apenas dois jogos oficiais esse ano, né? O Campeonato Uruguaio tem um calendário parecido com o brasileiro. Venceu na primeira rodada o Cerro Porteño, do Arce, né? Que saiu do Nacional foi pro Cerro, né? Acho que assumiu o Cerro Porteño, né?
Sim.
Então, o Diego Forlán é o técnico do Peñarol, um time também começando, mas esse Atlético, né, que vai ter aí seu primeiro grande desafio na temporada, porque a gente esquece um pouco a Supercopa do Brasil, porque era um jogo ali, praticamente valendo uma taça, mas um jogo de 90 minutos apenas. Vai começar para valer a temporada do Dorival Júnior e do Atlético Paranaense agora, não é isso, Léo?
Exato, e só um detalhe a respeito ainda do grupo da dupla Grenal. O América de Cali tem um jogador que passou aqui pelo Cruzeiro e passou, não deixou boas lembranças, né? É o Matias Pizano, que foi do Independiente, né? E chegou numa leva aqui que tinha o Sanches Minho também, que hoje está até bem no Independiente, é o atacante do América de Cali. O Elton, eu sou muito. Eu sou um. Concordo com a filosofia do Atlético Paranaense em usar o Sub-23 no Campeonato Estadual, né? Eu sou um defensor da ideia. Acredito que poucos times fazem, a dupla Bavi tá fazendo agora aí na Bahia, né? Mas poucos times fazem, não sei se por não terem coragem, não sei se porque acreditam que o calendário depois pode cobrar algo com relação à falta de ritmo do time principal. Na verdade, treinador bom é o que dá treino bom, né? A
É
gente
isso.
mensura muito
Resumiu bem, Léo.
a questão do técnico no resultado de campo, né? Mas o treinador bom é o que aproveita as sessões de treino, né? E
Perfeito.
geralmente técnico bom, né, que sabe que pode implementar algo e colocar algo individualmente, coletivamente nos jogadores, ele prefere até treinar mais, ter mais sessões de treino do que vimos no momento no futebol brasileiro. Só que o Atlético Paranaense, né, com a saída do Thiago Nunes, ele se tornou uma incógnita, né? De um time fortíssimo do ano passado, ele perdeu peças importantíssimas, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Marco Rubem, entre outros, né? Mas
Renan
três.
Lodi, Marcelo Cirino.
Que o Lodi ainda tinha saído no meio do ano passado, né? E ainda conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, já com a ausência do Renan Lodi. Marcelo Cirino, enfim, perdeu peças importantes, protagonistas do time.
E agora o Rony, né, pro Palmeiras também.
Rony, muito bem lembrado, obrigado. Então, o Atlético Paranaense de um time que a gente colocaria, bom, vamos imaginar que o Atlético Paranaense tivesse conseguido manter esses jogadores, o Thiago Nunes tivesse ficado no Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense entra aí 2020 como novamente quem sabe, um postulante a ganhar algo, né? Não sei se uma Libertadores, mas fazer de novo um bom Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, quem sabe, enfim. A gente sabe que o terceiro colocado da Libertadores vai para a Sul-Americana. Se ele terminasse em terceiro, poderia brigar pelo título da Sul-Americana. Mas para mim, o Atlético Paranaense é uma incógnita esse ano. A gente viu dois amistosos na Argentina, final da Supercopa do Brasil, teve um jogo contra o Paraná Clube pelo Campeonato Estadual. E aí eu acho que esse ano, por mais que eu acredite que seja certa a estratégia, a falta de jogar o estadual pode, entre aspas, prejudicar o Atlético Paranaense. Parece até curioso, né? Mas assim, a falta de jogo, né? Do que, tipo assim, da gente tatear o que é o Atlético Paranaense, eu acho que dificulta um pouco essa análise do grupo dele, né? O Jorge Wilson recentemente enfrentou o Atlético, é um time muito modificado, né? O Peñarol estava no grupo do Flamengo no ano passado, não mudou tanto assim, apesar de ter mudado o técnico, né? Mas sinceramente, o Atlético Paranaense, para mim, uma das grandes dúvidas do futebol brasileiro em 2020. Eu digo com relação ao time que se esperava, até pela estrutura, pelo modo como faz a gestão do clube. Não é aquele. É o time que não gasta mais do que arrecada. Por exemplo, vendeu aí quase 280 milhões de reais com esses jogadores campeões da Sul-Americana e Copa do Brasil, mas investiu muito pouco. É uma estratégia do clube. Mas não dá para saber o que será do Atlético Paranaense, né? E alguns jogadores vão ter de começar a puxar a fila do protagonismo, que é o Eric no meio-campo, ou talvez o Pedrinho, centroavante, se for utilizado pelo Dorival. O Cittadini já tinha um certo protagonismo, mas ele era um coadjuvante ainda, e esse ano ele vai precisar ser um protagonista do time mesmo e ser mais relevante, não que não fosse, né? Fez gol em final de Copa do Brasil, mas vai precisar um pouco mais do Léo Cittadini. Então, o Vitinho, atacante, né? Agora com a saída do Rony, talvez ganhe mais oportunidades. Enfim, eu vejo o Atlético Paranaense muito mais passando por um período de reformulação do que propriamente um ano que seria de realmente afirmação pelo que conquistou no ano passado.
Gente, deixa eu fazer uma correção aqui. Momento correção, né? Porque todo episódio eu faço uma. Quando eu falei Cerro, eu misturei os cerros aí, né? O Cerro Porteño do Paraguai é treinado pelo Arce.
Isso.
Quem o Peñarol enfrentou na primeira rodada foi o Atlético Cerro do Uruguai. Então, São dois cerros diferentes. Para não dizer, ah, esse Elton é burro. Três minutos depois, você vai perceber que eu corrigi. Mas Gufo tem esse paradoxo, né, Gufo? É, você ter um tempo de pré-temporada. A gente não sabe o que o Dorival fez nesse tempo, porque os treinos no CT do Caju são fechados em sua maioria, então a imprensa não tem muito acesso, mas ele teve tempo para trabalhar, para amadurecer algumas ideias. Em compensação, ele fez poucas partidas competitivas, oficiais, para ter uma referência ali para fazer suas mudanças. Em que lado da balança você fica? É importante, claro, ter esses treinamentos, mas também é importante você fazer alguns jogos oficiais até para você testar os jogadores em nível de competição, né?
Certo, e aí eu vou assinar onde o que vocês falaram, porque a grande questão desse grupo C é que, tirando o Jorge Wilstermann, que já está com um trabalho um pouquinho mais consolidado, mesmo que tenha mudado o elenco, que foi campeão do Clausura, mas já tem há mais tempo trabalhando junto e com um treinador que já está mais tempo no grupo, os outros três times, Peñarol, Colo-Colo e Atlético, trocaram de treinador agora. Mudaram muito o elenco agora. Agora eu digo em 2020, no começo do ano. Então, são três trabalhos que a gente ainda não consegue definir se eles são consolidados, para onde é que eles vão, se realmente é uma resposta do que há no treino para o que a gente vê dentro de campo. São três equipes que vão começar a Libertadores na corda bamba, no sentido de para onde é que vai esse trabalho, né? E aí seria muito irresponsável, acho, da minha parte, poder cravar aqui se Peñarol, Colo-Colo, Atlético Paranaense são favoritos, porque são trabalhos ainda sem uma amostra que a gente possa dizer realmente o que temos aí de favorito, né? O Peñarol com o Forlán, que é um cara que a gente não tem nenhum retrospecto dele como treinador, não sabemos como é que ele vai ser com um time grande, que tem uma cobrança forte no Uruguai, e quais são as ideias dele como treinador, ainda não dá para definir exatamente o que é. Ele tem alguns nomes interessantes.
É uma espécie de Dudamel uruguaio?
É, sendo que o Dudamel já tinha tido uma experiência com seleção, né? O Forlán está começando seu trabalho de treinador. É meio que o... nem o Odair Helman a gente pode comparar no Inter, por exemplo, que o Odair já tinha sido treinador de base, já tinha assumido interinamente várias vezes. O Forlán deixou de ser jogador, comentarista de televisão, e virou treinador do maior time do Uruguai, junto com o Nacional. Então, vamos ver o que acontece. Se ele vai conseguir segurar a barra, se ele vai conseguir transformar isso em ideias e resultados. Tem o jovem Pelistre, né, um jogador de 18 anos, que é uma revelação da base. O Peñarol continua revelando muitos bons jogadores, que terminam indo embora muito cedo. Certamente o Pelistre não vai terminar a Libertadores, deve ir embora esse ano, porque é assim que funciona o futebol uruguaio, infelizmente. É um futebol muito, muito pobre e que revela jogadores que vão embora com 16, 17, 18 anos e que depois voltam com 36, 37 para encerrar a carreira, né? Ele trouxe um húngaro que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, Vadoshi, não sei como é que é pronunciar o nome do cara, que jogou com o Forlán na Índia. Então vocês aí já possam imaginar qual é o nível de qualidade desse jogador meio campista. Vamos ver se não é só um preconceito e se ele realmente responde em campo. E o Colo-Colo perdeu o seu treinador, né? Está com um interino, não sabe ainda quem vai ser o treinador para a temporada. Se falou em Luiz Felipe Scolari para assumir o Colo-Colo, que eu acho meio que um absurdo, né? Mas enfim, não pelo Filipão, que talvez ainda tenha aí um pouco de lenha para queimar, mas porque qual é a relação dele com o mercado chileno, conhecimento, com o clube? Eu acho que pegar um treinador assim que não é tão maleável e que se adapta tão facilmente, já é mais para final de carreira do que outra coisa, seria um erro, mas vamos ver. É um time velho, um time pesado, joga naquele 4-4-2 básico, né, com dois atacantes, às vezes com dois centroavantes de posição. É um time que... Mas isso é o que eu estou falando, é uma visão recente. Se vier um novo treinador, a gente não sabe o que vai ver. Então, dentro dessa panela aí de times que em formação, treinadores começando o trabalho, eu acho que é uma esperança, uma chama para que o Atlético Paranaense consiga encaixar e classificar para o mata-mata. Porque vai enfrentar grupos que estão em andamento assim como o Dorival. Eu acho que o Dorival tem mais qualidade técnica para resolver situações mais extremas. Então, talvez, por causa dessas confusões, o Atlético, para mim, é favorito nesse grupo. E pode terminar em quarto lugar também, né? E aí toda essa análise vai por água abaixo. Mas, de repente, encaixa o Peñarol, sai ganhando de todo mundo e fica em primeiro lugar. O Colo-Colo traz um grande treinador que tira um caldo desse grupo e termina eliminando o Atlético. Vamos ver o que acontece, mas hoje por hoje eu acho que o Atlético é favorito.
Bom, e vamos sair da esfera internacional para falar um pouquinho aí dos campeonatos locais, né? Nesse último fim de semana tivemos o segundo clássico Bavi do ano, esse válido pela primeira fase do campeonato estadual, e o Bahia devolveu, né, a derrota para o Vitória, vencendo no Barradão por 2-1. Na Copa do Nordeste, o Vitória venceu na Fonte Nova por 2-0. Agora o Bahia venceu no Barradão, pelo estadual, os dois jogos com torcida única, né? O que mostra que o peso da torcida única, no sentido de atmosfera de jogo, não influencia tanto no Clássico Bavi. Os visitantes venceram os dois jogos. Só que esse jogo do Campeonato Baiano, as duas equipes jogaram com times alternativos, né? O Bahia com uma equipe chamada Equipe de Transição e o Vitória com o seu time Sub-23. Reforçado, inclusive, com alguns jogadores do time principal, que não estavam sendo usados pelo Geninho como titulares. E o Bahia conseguiu vencer por 2-0, com o Vitória jogando boa parte do jogo melhor do que o Bahia. Curioso, foi igualzinho, para quem não assistiu o jogo, foi igualzinho ao jogo da Copa do Nordeste. O Bahia foi melhor, massacrou, criou mais oportunidades. O Vitória, com 2 gols de bola parada, conseguiu vencer a partida. O Vitória ontem, ou no domingo, com o time alternativo, foi melhor do que o Bahia durante boa parte do jogo. O Bahia, nas bolas paradas, um gol de escanteio, um gol de falta, igualzinho ao que o Vitória fez na Fonte Nova, conseguiu vencer o jogo. A gente, claro, tem um recorte bem, bem pequeno com relação aos times, porque são equipes que estão apenas disputando estadual, não estão nas principais competições, mas até para envolver esse assunto no eixo que o pariu, porque vale a pena, e a gente já citou isso aqui com relação ao calendário. O Léo acho que acompanhou um pedacinho do jogo, não sei se acompanhou o jogo inteiro, o Gufo sim acompanhou uma parte do jogo, mas é interessante a gente observar que essa tendência de utilizar equipes alternativas, excluindo a questão do calendário, porque a gente já citou aqui até o próprio Atlético, que tinha calendário para jogar um pouco mais, mas para observar jogadores é muito interessante, né, Léo? Eu vi, por exemplo, o Arthur Rezende fazer um jogo bom pelo Bahia, ter um Juan Levine no Vitória, né? Você tem jogadores de criação que podem ser utilizados na equipe principal do Vitória também. O Vitória tem dificuldades para criar, tem o Heron, atacante, que para mim está muito melhor do que o Júnior Viçosa, por exemplo, que está na equipe principal. São momentos para você observar também jogadores interessantes para a sequência da temporada, né?
Ah, com certeza, né, Gufo? E eu acho que, até pegando um gancho do que eu falei anteriormente, né? Eu acho que as equipes baianas aí, que ano passado, acho que não foi, na verdade, acho que foi em 2000 e... Acho que foi o ano passado que, acho que quando da queda do Enderson Moreira aí no Bahia, né? O calendário do Bahia era uma loucura, porque tinha a Copa do Nordeste, tinha o Campeonato Baiano, teve a primeira fase da Copa Sul-Americana, e o Enderson Moreira... Até estivemos, né, com o Enderson Moreira recentemente no Arena...
E a Copa do Brasil também.
E a Copa do Brasil recentemente no Arena 98. E ele contou, assim, meio que em tom de brincadeira, mas falando sério, né? Que no planejamento do Bahia no ano passado, ele olhou para o calendário e comentou com o presidente, falou assim: ô presidente, eu estou olhando o calendário aqui, pelo que eu estou vendo aqui, dependendo se o resultado não encaixar no final de março, o senhor vai me demitir. Aí o presidente falou assim: não, Enderson, não é assim não. Falou: não, presidente, eu sei como funciona o futebol. Se as coisas não encaixar com o estande de jogo aqui em março, eu não sei se realmente ele foi demitido no final de março, mas deve ter sido por ali, né? Porque é reta final de campeonato estadual, e enfim, e foi justamente o que aconteceu, né? Então, E usar o sub-23 é algo muito interessante, né?
Ô, Léo, só para te ajudar, ele foi demitido exatamente dia 31 de março.
Pois
Para
é.
cumprir com o calendário dele, né?
Pois
Já
é,
sabia
e
tudo.
ele falou. E ele falou, presidente, é claro que ele disse isso e falou, não, agora eu vou cumprir a regra, o risco que eu falei e vou perder os jogos. Obviamente que não, né?
Claro.
Enfim, mas o Bavi ontem, viu, nesse último domingo, viu, Elton? Ele teria um atrativo a mais para mim, mas o jogador que eu gosto desse sub-23 é do Bahia. No Vitória, eu acho muito. Eu gosto do Heron, que fez o gol, né? E
Sim.
acho que ele poderia ser melhor observado aí pelo Geninho. Mas eu posso errar lá na frente minha previsão, mas eu acho que do sub-23 do Bahia, é um jogador que, na verdade, desde o ano passado ele já me chama atenção, jogou no Vila Nova, de Goiás, e até revelado aí pelo Internacional. Não sei nem ainda se tem vínculo com o Inter, que é o Ramon. Não jogou porque teve uma entorse no tornozelo, né? Eu acho que para o futuro, um breve futuro aí do Bahia, pensando campo, temporada longa, se o Bahia seguir aí na Copa Sul-Americana, né? Já caiu na Copa do Brasil, mas assim, a função que hoje faz o Flávio no time principal do Bahia, né? E o Roger quer o Flávio não só como aquele volante mais destruidor, né? De desarmes, de interceptações, quer um meio-campista mais completo e participativo, e ele vem jogando mais em alguns momentos pela faixa esquerda, né? Alternando ali, alternava com o Daniel, enfim. Mas eu acho que o Ramon pode ser uma peça que o Roger vai utilizar na sequência da temporada, porque o Ramon tem essa característica, ele fez isso no Vila Nova, né? Não é um jogador assim inexperiente que chegou agora para o sub-23 do Bahia. Ano passado ele fez 20, 31 jogos, se eu não me engano, pelo Vila Nova na Série B, fez bons jogos, né? Então, eu acho que é um jogador aí que o Bahia vai conseguir tirar desse sub-23. O jogo tecnicamente não foi dos melhores, né? Mas jogo que sempre tem um golzinho assim no final, principalmente clássico, né? Ele ganha assim uma outra conotação, né? E também não gostei muito da arbitragem, não, viu, Elton?
Péssima. O Ramon ele tem contrato de empréstimo com o Bahia até o fim do ano que vem, ainda pertence ao Internacional. Então é um jogador que ainda tem mais duas temporadas, né? Tem essa temporada praticamente toda aí e a próxima, 2021, emprestado pelo Internacional. Gustavo Fogaça, você sugeriu inclusive um tema interessante aqui relacionado ao Cruzeiro, que o Cruzeiro ele tá naquela de se entender ainda em 2020, né? O Cruzeiro já. Todo mundo sabe o tamanho do Cruzeiro, claro, mas a realidade é outra, totalmente diferente do que o torcedor do Cruzeiro está acostumado ao longo de sua história. E está criando uma situação aí, até para a diretoria, né? Poder controlar um pouco, ou pelo menos fazer com que a torcida aceite o momento do Cruzeiro, porque naquele momento glorioso das últimas temporadas, né?
O Cruzeiro gostaria de ter a possibilidade de jogar com o Sub-23 do estadual agora, certamente, né? Como os outros clubes grandes estão fazendo e a gente está discutindo isso. Mas, na verdade, o Cruzeiro está tentando achar o seu futebol e, rapaz, assim, é desmotivador, assim. Eu já vi 4 jogos do Cruzeiro esse ano. Não perdeu nenhum dos jogos que eu assisti. Mas é um futebol muito abaixo da média, muito abaixo de qualquer perspectiva, de qualquer ideia, às vezes até um zero futebol, por se chamar assim, nem sei se existe esse conceito, mas um jogo sem nenhum tipo de ideia ofensiva, defensiva, muito na sorte, muito nas individualidades, e as individualidades muito abaixo, ou porque são jogadores jovens e que estão sendo colocados numa fogueira. Que é um erro isso, né, gente? Você pega num momento tão chave, tão importante, você começa a queimar jogadores jovens e bota neles uma responsabilidade que eles não estão preparados. Isso é um erro administrativo crasso e que a gente já viu acontecer várias vezes no futebol, né? E os jogadores mais experientes de qualidade duvidosa, né? O Marcelo Moreno chegou e no jogo de ontem A gente vê que as melhores situações partiram do pé dele, ele realmente eleva um pouco a régua, só que precisaria ter dois ou três caras mais que tivessem esse nível técnico, né? E olha que o Marcelo Moreno é isso, é um jogador para a segunda divisão. Mas se você colocar jogadores que segurem a peteca como ele, aí os jovens de qualidade vão aparecer e não vão ficar tão forçados a eles darem resposta imediata, né? Porque esses caras mais maduros seguram a barra. E a direção do Cruzeiro fez agora uma atividade social, né? De sociedade, que é baixar o preço dos planos de sócios, de criou umas novas modalidades aí, a Bora Reconstruir, né? Até criou uma hashtag, campanha de marketing e tal, que eu acho importante, é meio que um crowdfunding, né? Fazer um financiamento coletivo, já que o clube está em dificuldades financeiras, chamar o torcedor para colaborar. É um jeito, e tem que ser assim, só que se dentro de campo não houver uma evolução, uma melhoria, mesmo que a gente saiba que a prioridade é a Série B, o Cruzeiro tem que estar voando, na verdade, em julho e não agora, né? Então tudo bem, agora o time não está jogando bem, se em julho tiver, o importante é lá na frente, mas pela perspectiva do que a gente está vendo hoje em campo, e aí tem que colocar um pouco da responsabilidade no Adilson Batista, mas principalmente tem que botar a responsabilidade na direção, que formou um elenco limitadíssimo e está queimando jogadores jovens que poderiam dar aí uma resposta financeira até para o clube interessante, né? Pô, o Maurício é um jogador de muita qualidade, né, gente? Não dá para a gente tirar o Maurício como bode expiatório, que é um bom jogador, só que ele vai ser queimado essa temporada se continuar assim, esse jeito do Cruzeiro. É preocupante a situação do Cruzeiro, sim, e vejo com provavelmente o Adilson Batista não vai segurar, porque agora é o estadual, as coisas estão acontecendo meio que no empurrão, mas quando vier lá duas, três derrotas na Série B, agora tem jogo da Copa do Brasil contra o Boa, né? Que é mamão com açúcar, ao meu ver. O Boa nem é um tanto. Time que tá aí.
Olha lá, né? Hein?
Você acha que não, Léo?
É, ele empatou com o Atlético.
Você acha,
né?
Que. Mas no estadual eles estão na zona do rebaixamento.
E o Cruzeiro, né? Na primeira fase sofreu, assim, né?
Sim, mas ele fez um jogo honesto contra o Atlético, né? Segundo tempo, o Vitor, na verdade, no jogo como um todo, o Vitor foi o melhor em campo.
Pois é, então,
eu acho que...
Você acha que pode haver uma eliminação, né? Pode haver uma eliminação aí, e aí sim cai a casa do Adilson Batista, né? Se foi eliminado pro Boa em Varginha, que é um estádio... Olha, gente, até eu já falei isso várias vezes em vários lugares que eu tive, eu já comentei jogos em vários estádios do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul... E eu fui fazer um jogo do Boa pela Série C lá em Varginha, e foi a primeira vez na minha vida que eu fiz um jogo num estádio onde não havia um torcedor, não havia nenhum torcedor, não havia nem aquele carinha com a charanga, é um estádio sem torcida. Não tem torcida do Boa lá, né? E se o adversário for de longe, não vai levar a gente lá. Então certamente vai ter muito mais torcida do Cruzeiro do que do Boa. E se o Cruzeiro não conseguir eliminar o Boa lá, certamente vai queimar aí a batata do Adilson.
Eu tenho um certo toque com o nome Boa Esporte, porque, sabe, né, concordância, enfim. Para mim é bom esporte, mas Boa Esporte eu fico um pouco... Me dá um pouco de toque, né? E o Boa era o Ituiutaba, né? Então não era nem de Varginha, né? O Cruzeiro, ele tem uma média de... Pelo menos o time que entrou em campo contra o Uberlândia, uma média de idade de 25 anos. Se a gente for tirar aí o Fábio, o Léo, o Marcelo Moreno, essa média cai ainda mais, né? Então é um time muito jovem, né, Léo, para esse início de temporada, para a responsabilidade do Cruzeiro, né, em 2020, né?
Sim, Elton. É um time jovem, mas assim... A situação do clube é delicada, o Cruzeiro vai, acredito que, esperar aí o final dos estaduais para... Já vem, na verdade, monitorando, né, alguns jogadores, tentou aí a contratação do Marlon, que passou apenas pelo Bahia e praticamente não jogou, mas a negociação parece que deu uma esfriada. O Ricardo Silva, zagueiro que hoje está no Ituano, no ano passado jogou a Série B pelo América, O Cruzeiro também monitora a situação, inclusive há uma notícia aqui que serve para o nosso eixo que o pariu, e que se o Ricardo Silva não vier para o Cruzeiro, na verdade é até uma situação que já estaria mais adiantada, existe a possibilidade dele jogar a Série A pelo Sport Recife. Então, para quem nos ouve aí do estado de Pernambuco, Ricardo Silva, zagueiro que está atuando pelo Ituano, no Campeonato Paulista, jogou, foi rival do Sport no ano passado jogando pelo América. Existe a possibilidade dele jogar pelo time pernambucano. Uma questão que, assim, pelo menos eu particularmente vejo é a seguinte: o treinador ele é responsável por ali implementar os padrões de comportamento que quer no time, né? Seja ao atacar. Seja ao defender, seja no momento em que perde a bola, se vai fazer um perde pressiona, se ele vai apenas retardar o contra-ataque do adversário e buscar se recompor rapidamente, né? O problema do Cruzeiro, o que assim, pelo menos que eu venho tentando identificar, não está sendo na execução da ideia. Na verdade, estão faltando são as ideias de como vai atacar, de como vai se defender. Então, muitas mudanças de peças e aí, por vontade própria do Adilson, mudança do esquema tático. Por exemplo, nesse último jogo contra o Uberlândia, ele jogou num 4-3-3. Cruzeiro até começou bem o jogo com o Machado, um volante mais à frente da zaga. Com o Jadson e o Bicalho como são volantes de origem, mas jogando mais como meias, o Bicalho mais pela esquerda, buscando fazer um triângulo com o lateral do lado esquerdo, que é o João Lucas, e um ponta do lado esquerdo, que foi o Everton Felipe. Do outro lado, o Jadson encostando mais no Valdir, que foi o lateral direito, e o Maurício, que jogou pela direita, né? E o Maurício, às vezes, buscando mais centralizar o jogo do que o Everton Felipe, que ficou mais abrindo o campo. Mas, assim, falta. O problema não está na execução.
E Léo,
Sigo.
só um detalhe que eu achei interessante, uma movimentação que aí eu acredito que vai muito do papel do Marcelo Moreno, né, de muitas vezes puxar a marcação, sair da área e o Maurício aparecendo ali
Sim.
na pequena área para finalizar, né? Para isso que a gente fala assim, um jogador que tem qualidade, ele consegue elevar o nível, mas se não houver treino e metodologia, isso aí morre, né? Vira só uma coisa de vez em quando.
E esse tipo de movimentação, por exemplo, o Cruzeiro começou bem o jogo, mas aí aos poucos parece que assim o adversário faz a leitura da partida, começa a neutralizar e a partir daí não consegue mais encontrar uma solução para, principalmente no momento ofensivo, do que vai fazer, entendeu? E é claro que passa também pela idade, principalmente desses jogadores de frente, que são os que têm que definir o jogo, vamos dizer assim, né? São responsáveis pela parte criativa, de criação e definição, né? Conclusão. Mas o Cruzeiro vai ter um longo e difícil trabalho, né? E reforçar, pelo menos, para mim, um volante, mais um meia, e jogadores mais tarimbados e mais físicos que conheçam a Série B. Eu acho que vai ser um papel aí que vai ter o Osimar Bolicenho, que é o diretor de futebol.
Gente, vocês já estão ouvindo aí a musiquinha de encerramento, porque já estamos chegando aí no final do episódio 7 do Eixo Que o Pariu. Eu queria aproveitar aqui rapidamente a oportunidade para agradecer a cada um que mandou mensagem para a gente, fazendo críticas, elogiando o nosso trabalho, dando sugestões. A gente pede que você continue fazendo isso. Arroba Elton Serra no Twitter, arroba Léo Gumide também no Twitter, e no Twitter Pitaco do Gufo com dois Fs. A gente vai divulgar, claro, esse episódio no Twitter, e aí você pode marcar a gente, mandar suas sugestões. A gente está ouvindo, lendo todas elas, e a cada episódio a gente tentando trazer algo diferente. E a gente vai continuar aí, quem sabe, absorvendo ainda mais tudo que vem chegando, tudo que tem chegado, né, pra gente ao longo desses 7 episódios. Então, muito obrigado e que vocês continuem ajudando a gente aí a fazer esse programa que já está caindo nas graças da galera. Não é isso, Gufo? Um grande abraço e até o próximo episódio.
Valeu, meu querido Elton, Léo Gomide, é sempre bom demais papo com vocês. Fico com muitas coisas na cabeça picando que servem aí para a semana inteira. E vamos lá, muitos jogos interessantes. Galera do Eixo Que Pariu, fiquem ligados que segunda que vem tem bastante assunto para gente. Abraço.
Valeu, meu guitarrista. Vai pegar um pouquinho aí dos acordes do axé para em 2021 você substituir no Piscirico, segundo o Léo Gomide.
Só se você e Léo tiverem no trio elétrico.
Eu vou estar no camarote te assistindo, o Léo vai estar na pipoca pulando. Não é isso, Léo? Um abraço. Léo é raiz de carnaval, né? Um abraço, Léo.
Grande abraço, Elton. Grande abraço pro Gufo. É sempre um prazer compartilhar aqui mais uma edição do Eixo Que Eu Pariu com vocês. Espero que a galera aí que nos escuta esteja gostando, como você destacou, né, Elton? É um retorno aí bem legal, com críticas, sugestões, e eu acho que é isso que é importante para cada vez mais a gente melhorar o nosso produto, que até o próximo carnaval já estará estampado nos abadás de Salvador.
Com mais de 50 edições.
Boa.
É isso aí.
Boa, boa, boa.
Gente, um abraço para todo mundo. A gente se encontra no próximo episódio, trazendo aí tudo o que aconteceu durante essa semana e, claro, assuntos que porventura apareçam e que sejam interessantes da gente discutir. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.